E aí, internet? Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Shuffle, o podcast do Nerdman. Eu sou Rodrigo Trindade, substituindo Vitor Ferreira na apresentação do programa e para apresentar nessa semana com um convidado especial no podcast pela primeira vez.
Aê! Uma salva de palmas!
Muito obrigado, gente. Nossa, olha só, parece uma soundboard.
Quem é você mesmo? Fala seu nome, por favor.
Pois é, eu sou apresentado pelo host ou falo meu nome?
Você pode falar o seu nome.
É, você tá acima da gente.
Não. Por favor, Rodrigo, eu faço questão.
Cauê Fabiano, do G1 Minuto.
É, ok.
Queridinho da Fátima Bernardes.
Pois é, com certeza com um alcance maior do que o nosso.
Pode ser, assim. Tô muito feliz de estar aqui, muito contente com esse convite maravilhoso. Ainda não conheci a Fátima pessoalmente.
Poxa vida.
Só pela Skype, telinha.
Quando você conhecer, fala pra ela vir gravar um podcast com a gente.
Exato. É, só falar quais são os aplicativos favoritos dela. Isso é incrível.
Os filmes de super-heróis favoritos da Fátima Bernardes são um tema da nossa curiosidade. Henrique Kohler.
Olá, internet. E como vocês podem perceber, a minha voz tá bizarra hoje. E eu só espero que eu ainda tenha ela no final do programa.
E, como sempre, cuidando do nosso som, dos nossos microfones e de tudo dessa parte essencial do programa, Vitor Camilo.
Saudações, ouvinte, e é muito provável que essa seja a única vez nos próximos 90 minutos que vocês vão ouvir minha voz, então aproveitem. Ouçam bem minha voz, porque eu não faço ideia de nada do tema que a gente vai falar hoje.
Você tem um iPhone, Vitor, pô.
Falando nisso, qual é o nosso tema de hoje?
Então, já teve uma dica, né? Um iPhone. Então, o nosso tema vai ser sobre...
Android.
Exatamente. O aniversário de 40 anos da Apple, né?
Que aê!
Quando que é, Henrique?
1º de abril, no dia da mentira.
1º de abril, então pode aguardar que nesse dia esperamos que esteja tudo no ar. Mas antes da gente começar a nossa discussão...
Pressão no editor.
Vamos lá.
Editor sob pressão.
Vai lá, editor, põe a musiquinha pra abrir.
Belíssima introdução, hein?
Pois é, linda música. E vamos começar pelo que é mais recente, vai. Antes de a gente começar a falar do passado, da Apple, teve uma apresentação importante na última semana, né? Que...
Ontem, né?
É, ontem em relação a quando a gente tá gravando.
Ah, é
eu não sei quando quem vai ouvir esse podcast.
No dia
podcast, 21
né? de março, se você estiver escutando num futuro distante.
Exatamente. E, bom...
Também conhecido como segunda-feira.
Segunda-feira passada.
Não, terça-feira? Segunda-feira?
Terça-feira é hoje. Nosso dia 22 de março.
Olá, segunda-feira.
Cara, viver em um minuto é complicado. Nosso fluxo temporal é diferente.
Pois é, a gente aqui pode ser prolixo, demorar o quanto quiser. Não quer dizer que as pessoas vão ficar até o fim, mas...
Fiquem com a gente, a gente é legal.
Por favor. E, bom, nesse evento dessa semana, não teve muita novidade, né? Tudo praticamente tinha vazado e os anúncios, exceto o novo iPad Pro, que de 9.7 polegadas, não eram muito diferentes, né? Acho que o que chamou mais atenção foi o iPhone SE.
Isso.
Que, na verdade, de certa forma, é uma regressão, né? É um passinho para trás, porque o iPhone encolheu de novo, né? Eu não sei como vocês enxergam esse tipo de coisa. Lendo na internet, teve gente que curtiu, gente que achou ruim.
É, a questão é assim, a Apple ela tá percebendo que ela precisa atender diferentes públicos com seus produtos. Então, diferentemente da era Steve Jobs, que você tinha um iPhone, um tablet, um computador de mesa e um notebook, agora você tem 5 modelos de tablet diferentes, 4 opções de iPhone diferentes para você comprar hoje na loja e por aí vai. E o iPhone SE foi uma tentativa da Apple ir atrás desses consumidores que querem celulares um pouco mais compactos e menores, né?
Uma das coisas da Apple, assim, que ela tentou apostar bastante nessa coisa de variar nos tamanhos dos produtos é exatamente para tentar conquistar um pouco do mercado do Android, porque...
Exatamente.
Diferentemente da Apple, o Google, ele licencia... O software para os fabricantes fazerem os produtos do tamanho, formato que eles quiserem. Então foi uma forma, principalmente na época dos celulares começaram a ficar cada vez maiores e o iPhone com aquela telinha de 3,5 polegadas.
Isso.
Que a gente achava que era imensa e hoje a gente vê que parece um Tamagotchi na nossa mão.
É. A Apple sempre foi relutante em aumentar o tamanho das telas. Ela sempre foi muito cautelosa com isso. Ela sempre lançou modelos que nem eram os maiores disponíveis no mercado e sempre depois dos outros concorrentes, né?
É, como tudo que ela faz, né? Na verdade, a Apple usa o mercado como um grande beta para ver se aquilo vai pegar ou não.
Isso.
Né?
E falando em mercado, uma coisa interessante que eu acho sobre esse iPhone é que eu acho que ele vai ser um iPhone muito importante para a Índia e para a China. São dois mercados muito estratégicos para a Apple, que ela ainda tem muita chance de crescimento em um mercado que já está saturado de smartphone. Então, se você vê a curva de adoção de países do hemisfério norte, você vai ver que ela é cada vez mais é menos intensa e os crescimentos são mais acelerados, né? E só que a Apple ainda tem uma barreira muito grande nesses mercados, que é justamente o tamanho do iPhone e principalmente a faixa de preço deles. Esse é um iPhone que vai começar em $399, que é ainda mais baixo do que o iPhone 5C, 5 chip, que começou em $549. Então, por um lado, você tem uma Apple que está assim, super consciente de mercado e que é basicamente uma das maiores empresas do mundo. É uma empresa que, em determinado ponto da história, teve mais dinheiro no caixa do que todo o governo dos Estados Unidos. É, pra vocês terem uma dimensão do tamanho da empresa.
Em caixa, lembre-se que ela podia sacar esse dinheiro a qualquer momento. Não é valor de mercado.
É que tem algumas questões que eles... A maioria desse dinheiro tá offshore em relação aos Estados Unidos, então eles meio que não resgatam porque eles não querem pagar impostos nos Estados Unidos. Então eles ficam fazendo esse dinheiro circular no mundo todo e...
Ou dando essa de um políticozinho brasileiro, assim, com a tá fora precisando... do país...
Precisando fazer um estágio aqui no Odebrecht para ver como traz esse dinheiro.
Mas a questão do iPhone pequeno também, uma das maiores barreiras na Apple na China e na Índia também é a concorrência, porque você tem uma gama de celulares
exatamente
absurda lá. E esse, o iPhone SE, eu acho que não surpreendeu em nada, mas é um dos iPhones mais sustentáveis da Apple. Porque ele utiliza a carcaça do 5S, ou seja, você vai poder aproveitar todos os acessórios. Você vai poder aproveitar a case, você vai aproveitar um monte de coisa que ficaria parada ali no mercado e que custa mais barato, né?
E toda a linha de produção do 5S que já está estabelecida, né? Você não precisa programar e comprar maquinários diferentes.
E bobear, eles até têm peças sobrando daquela época, que é uma economia significativa.
Em termos de logística, faz muito sentido, entendeu? Eles não precisam se programar para construir um novo iPhone. Eles só vão pegar
Como foi o caso do 5C.
E eles só vão pegar a carcaça do 5S e vão colocar basicamente os componentes do 6S dentro.
Mas deixa eu perguntar, o que é o SE, né?
SE.
O que é ele? Qual que é o lance dele?
Ele é basicamente um iPhone... O 6S...
O 5S.
O formato dele é igual ao iPhone 5 e 5S. Na verdade, o 5S porque ele tem
o Touch ID,
que é a grande diferença além dos interiores, né? Processamento. Uhum. Agora, o processamento do SE vai ser equivalente ao do iPhone 6S.
Não é equivalente, é o mesmo chip.
Exato. E, enfim, isso quer dizer que...
Ele vai ter o mesmo tamanho e o mesmo design do iPhone 5S com os componentes internos e a capacidade de processamento do 6S, que é o mais recente.
E vai entrar no mercado com o preço mais barato que a Apple já colocou.
Isso,
na
história,
né?
Dos iPhones, $399. Significando que aqui no Brasil ele vai custar mais ou menos uns R$10.000.
Ou seja, você já pode aí reservar o seu dinheirinho.
Exatamente.
Né?
E, bom, e assim, acho que vale destacar porque esse valor é da versão de 16 GB, né? Porque vai ter uma versão também do SE com 64 GB que vai sair $100 mais caro.
Eu acho uma puta de uma burrada o que a Apple faz em oferecer um iPhone com 16 GB. É uma afronta.
É, sem dúvida. Tipo, eu convivo com o meu iPhone de 16 GB até hoje. Eu preciso ficar equilibrando os dados e limpando eventualmente minhas fotos, apagando o aplicativo o tempo todo, porque é complicado você lidar com isso atualmente.
Não, e lembrando que assim, esse é um iPhone com o poder de processamento do 6S, com a câmera do 6S e que grava vídeos em 4K. Cada minuto do 4K é 375 megabytes.
Meu Deus.
Então, se você pensar que você vai fazer um vídeo de 10... Vamos falar aí... 10 minutos. 10 minutos de vídeo 4K. É 3 GB. Mais ou menos a memória do iPhone é de 12 GB, na verdade, porque você tem um sistema operacional. Então você tem aí um quarto da memória do seu celular completamente comprometida por um vídeo que você gravou em 10 minutos. E todo mundo sabe que você vai colocando um monte de aplicativo, foto, vai baixando as conversas do WhatsApp, tomam sua vida e a memória vai embora. Eu não sei, eu não consigo entender o que a Apple quer com insistir em fazer dispositivo de 16 GB. Eu não consigo entender.
Preço, né?
Mas mesmo assim...
A memória tem um impacto tão grande, porque assim, de acordo com a gradação de preços da Apple, tem um impacto realmente bem significativo, né? Desde sempre. Mas eu não sei se eles não conseguiram solucionar isso ao longo do tempo para...
O custo da memória em si não justifica $100 de
exato.
Diferença.
E ainda mais um negócio que supostamente, bom, já dominaram o modelo e, enfim, eles só estão renovando, na verdade.
Mas exatamente por isso mesmo. Como o preço da memória não é justificável, ainda mais que eles compram memória numa escala de atacado assim insana, eles poderiam começar com 32 GB, o que eu acho pouco. Ainda para um dispositivo que grava 4K, eu acho pouco. Tudo bem que você pode escolher a resolução, tudo bem, mas eu acho pouco.
Com certeza. É que a Apple ela nunca foi a empresa mais consciente em ritmos de preço, assim. Um aparelho, ele não é ditado... O preço de um aparelho da Apple não é de acordo com os componentes. Aliás, o preço de nada não é de acordo com os componentes. É de quantas pessoas estão dispostas a pagar.
E o conceito, o famoso conceito também.
Exatamente.
Eles querem mostrar que você está comprando um produto premium, em todo sentido. E isso vai desde a propaganda, a forma como ele é apresentado, até o próprio unboxing.
Exatamente.
O fato de você abrir a embalagem, ela não é, a coisa não é feita ao acaso. Aquilo foi feito para ser uma experiência.
Não, é maravilhoso. Você abre pessoas, a
caixinha, de todos os produtos.
Assim,
todos
parece
os produtos.
O Darth Vader subindo na logo depois que o Anakin vira um Darth Vader, sabe?
Logo daí, após a operação para colocar.
Só precisa de um negócio pneumático subindo assim, umas fumacinhas aí na caixa.
Que você tira, você desliza a caixa, você já vê o produto. Aí você tira o produto, você vai pegar os acessórios enquanto o produto tá ligando. É tudo...
Bem
inclusive, a Apple ela segura patentes da forma como empacotar os produtos. Ela patenteou a forma de empacotamento. Então, a coisa foi ficando... As empresas foram fazendo produtos com empacotamento cada vez mais parecido, mas ela tem patente disso. É uma coisa muito louca.
E é engraçado que isso vira uma parte do processo de você comprar um iPhone. Eu acabei de comprar um novo aqui, né? Aí o cara da loja virou e falou assim, então, você não quer abrir aqui pra ver se tá tudo certo e tal? Daí eu fiquei olhando. E, assim, eu devia ter aberto ali na frente do cara, porque se eu tivesse qualquer problema, eu já poderia trocar ali. Mas aí eu falei assim, não, a chance de dar problema com a Apple é bizarra e eu quero ter essa experiência de tirar o plástico e abrir pela primeira vez sozinho, sabe?
Exatamente. Até pra um dono de um... Mas ele era da loja da Apple mesmo?
Não, era da Fast Shop.
Ah, então por isso. Porque se fosse da loja da Apple, o cara não ia falar isso pra você fazer.
Ah, não, era tipo, nossa, tô aqui, meu, lindo. Você ia sair me dando, batendo palma pra mim.
Tipo isso, né? Dá um high five.
Mas a Cebeira...
Começa aquelas palmas lentas, né?
Cebeira a loucura, né?
A própria experiência de compra nas lojas da Apple, ela é uma coisa diferente.
Sim.
Você não existe uma fila. É uma coisa muito louca. Você tá conversando com o cara e tal... Ele fala assim, não, esse produto tal, não sei o que, não sei o que. Se você gostou, ele vai tirar uma máquina de cartão do bolso, que é um iPhone, como se fosse um Sodexo. Ah, dá o seu cartão. Ele passa, você digita a sua senha, no caso aqui no Brasil, e vai falar, tá bom, o aparelho é seu, você quer uma sacola? Acabou. Então é um processo tão fácil e é muito envolvente. E os funcionários, cara? O cara, você quer tipo adicionar o cara no Facebook quando você sai de lá.
O cara são os famosos especialistas, né? Você acha o super brother do cara. Isso cria um culto em cima da Apple, né?
Sim.
Eu lembro que o meu primeiro computador da Apple que eu comprei mesmo foi um iMac. E pra quem não sabe, eu sou o típico MacFag. Meu trabalho de conclusão de curso foi um livro de 280 páginas sobre a Apple.
Eu estava lá.
O Cauê estava lá. E é por isso que ele está aqui hoje.
Inclusive, só pra lembrar que eu trabalhei mais de 2 anos na Macworld Brasil, né? Então,
exatamente.
Eu trabalhei numa mídia especializada. E acho que é por isso que eu tô aqui.
Exatamente. Tem dois não mais... é pelo G1 Minuto. Desculpa,
não, não, Fátima. Não. Até porque não tem visual aqui.
Duas pessoas muito bem gabaritadas.
Eu tô aqui pra aprender a fazer jailbreak pra poder jogar Pokémon no meu iPhone.
Diga não à pirataria.
Então,
ah, não, isso não tem jeito, né? A Nintendo não lançou, então...
E eu lembro que eu cheguei em casa daí, né? Peguei aquela caixa gigantesca, era um iMac de 27 ainda. Aí fui andando no shopping com aquela coisa imensa, assim. Daí eu cheguei em casa, coloquei na mesa. Aí eu olhei, assim, era um dia quente de verão. Uma sexta-feira. E, cara, eu fui tomar um banho antes de abrir o computador.
Já tá bem assim pro encontro, limpo, né?
Isso entra naquela parte de Guilt Pleasures que vocês falaram no episódio.
Sim,
que pelo visto deve ser
um a gente tá colhendo material, cara. Acho que a gente vai ser obrigado a fazer um novo episódio daquele.
Exatamente.
As pessoas estão se revelando, né?
Eu precisava estar limpo. Eu não tava puro o suficiente pra mexer naquele computador. Zueira, não foi isso que eu pensei, é que eu tava muito suado, eu tava muito nojento. Falei assim, puta, não vou mexer no iMac agora, né?
Sim, sabemos.
Daí fui lá tomar um banho. But there is one more thing. E é engraçado essa magia da Apple, porque assim, agora entrando, a gente tá falando super bem, então assim, mas é uma coisa que eu tenho sentido falta na Apple esses últimos anos. Então, se você olhar, agora a gente tem 1 bilhão de produtos diferentes. É uma coisa que não existia na época do Steve Jobs, que é o CEO lendário da Apple.
Falando em 1 bilhão, eles anunciaram no evento, né? Que eles, há 1 bilhão de dispositivos.
1 bilhão de devices no mundo todo.
Dispositivos ativos, ativos, né? De ativos. iOS no mundo.
Isso porque eles ainda não entraram direito na Índia e na China, né?
É.
Sim.
É uma cacetada de gente, né? Vai
cê,
ser muita gente.
Falou, são mercados muito atrativos, acho que é justamente por isso que tem com gente certeza. Pra cacete
lógico,
lá dentro.
Lógico, com certeza.
Não, mas a questão que você falou da mágica é muito interessante, porque, por exemplo, a coisa mais legal que eu vi nesse evento, e entra um pouco do que eu tava falando com o Rodrigo sobre a questão das peças, de querer reaproveitar um celular, foi o Lion, que é o robô da Apple pra desmontar celulares.
Aquilo é fantástico.
Eu até ia...
Aqui na descrição vai ter o link pro vídeo?
Vai.
Ótimo,
vai
então ter. Aqui na descrição tem um link pra esse vídeo fenomenal, que é inclusive um ad, né? um anúncio da Apple, em que eles mostram uma máquina que foi batalha de Lion, em que ela é capaz de desmontar um iPhone completamente em 11 segundos. Então a máquina pega o iPhone e ela vai... acho que são 11 estações que a máquina tem, e ela vai desmontando toda a parte. Tira a tela, tira a placa lógica, tira a memória, tira o chip, tira os parafusos e vai separando. Então... que é uma coisa que eles anunciaram nesse evento, que é o Renew, que é um programa para você fazer o descarte correto, né, do iPhone. Né? Foi a coisa mais legal que eu vi no evento.
Sim, e é uma das coisas que eles estão pregando, que eles querem ser 100% sustentáveis e já chegaram a 93% no mundo todo.
E nos Estados 100% Unidos, 100%,
nos Estados, né? Unidos, é.
De usar energia renovável nas empresas.
Sim.
Eu ia até perguntar isso para vocês, porque no passado a gente enxergava a Apple assim, os produtos eram de última linha, como vocês falaram, premium e não dava um problema e tinha um design super diferenciado. Por exemplo, em casa recentemente eu mexi um iMac antigo da minha irmã de um lugar que estava meio escondido para o escritório. Eu coloquei lá, virou basicamente uma peça de decoração. Assim. É um produto com um design diferenciado que, sei lá, o ambiente fica melhor com ele lá.
Inclusive, você falou de peça de decoração, no Museu de Arte de Nova York há um Mac colocado como peça. Parte do...
É o famoso Mac Cube.
Mac Cube G4, né?
Mac Cube G4, que é uma das criaçõezinhas malucas do Steve Jobs, que é basicamente um exercício em design, porque ele tinha um processamento muito baixo.
Não, era uma bosta a máquina.
É, e ele não tinha resfriamento.
Que beleza.
É. Uau. Só lembrando assim, você falou que os produtos raramente dão problema. Isso é questionável. Uma vez eu fiz uma reportagem sobre os 5 piores produtos da Apple, né? E tem vários, né? Não só esses 5, tem outros. Um que eu sempre gosto de lembrar, eu acho que é meu favorito, após o Apple II, surgiu o que foi, né? O grande... que abriu as portas, né, da Apple, houve o Apple III, né? Que pouco se fala, mas é proposital que pouco se fala dele. A empresa não gosta de lembrar. Mais que o Newton. O Newton, que também foi um fracasso completo. Era uma porcaria, sempre todo mundo fazia piada porque você escrevia e não conseguia entender porcaria não que estava escrevendo, que era um dos recursos mágicos dele de reconhecer a escrita. O Apple III ele foi desenvolvido para o mercado corporativo, né? Só que o Jobs, aquele cabeçudo, ele queria falar, não vai ter ventoinha. E as placas e a placa lógica vai ter que ser... Ele não gostava do caminho que os componentes da placa lógica faziam. Ele não gostava do desenho entre os conduítes,
Ela não era bonita o suficiente.
Mas
isso tudo não fica escondido, cara?
Então alguém falou para ele...
Exatamente.
Jobs, mas isso vai ficar escondido. Ninguém vai ver. Ele fala, mas eu vou ver. É uma frase conhecida dele.
Não, e ele fala assim, um bom marceneiro não usa uma madeira de segunda qualidade nos fundos de um armário só porque ninguém vai ver. Então ele tinha esse conceito de que o computador tinha que ser bonito por dentro e por fora. É uma coisa
por isso que
foi...
eles selaram os computadores sem ninguém
mexer. Ninguém mexe assim lá dele. Ele não queria que ninguém mexesse. A Apple é esse negócio de controle total. E essa beleza interna é uma coisa que ficou muito evidenciada no iMac Color, né?
Coloridinhos.
Ele era levemente translúcido e você conseguia ver mais ou menos os componentes dentro dele. Mais ou menos como tá o seu iPhone, tudo rachado aqui, que você consegue
Exato,
ver.
Exato, dá pra ver por dentro aqui.
Com ele. Mas a questão do Apple III era isso, né? Então ele fez um produto... Né? Ele torturou a equipe pra fazer um produto que fosse bonito por dentro e que não tivesse uma ventoinha. Ele nunca gostou de ventoinha. Você pode reparar que o iMac, ele tem um sistema de refrigeração por dentro, ele Sim. não tem uma ventoinha. O MacBook Air não tem, ele tem também uma ventoinha por dentro. O MacBook atual não tem nenhum sistema de refrigeração. Ele não tem.
Como isso é possível?
Ele dissipa o calor a partir de um chip de baixíssimo...
Voltagem.
De baixíssima voltagem.
Jesus.
Né? Ele basicamente não gera calor o suficiente, mesmo em altos níveis de processamento.
Então, o que acontecia? Um produto daquele, antigo, antiquado, com uma placa mal desenvolvida, porque não dissipava o calor corretamente, Sim. porque tinha que ficar bonito. Os chips, eles saíam da placa-mãe. Eles pulavam por causa do calor. E os clientes ligavam no sistema de, no serviço de atendimento ao cliente da Apple na época. E qual que era a recomendação? Senhor, o senhor deve pegar o seu Apple 3, levantá-lo a 30 centímetros da mesa, entre 20 e 30 centímetros, e soltá-lo.
É.
Ele ia bater na mesa e com o impacto os chips iam voltar para a placa e você ia poder reiniciar o computador.
Isso de fato funcionava? Óbvio
Sim.
que não, né?
Sim.
Sim.
Era um procedimento recomendado pelo serviço de atendimento da Apple.
Era o famoso... Senhor, você já reiniciou o modem, senhor?
Só que você levantava o computador e despejava ele em cima da mesa.
Senhor, o computador está ligado na tomada.
Senhor, tire o modem da tomada, espere 10 segundos e reconecte.
Nossa, quero morrer quando o cara fala isso.
Só que com o passar do tempo, eles aperfeiçoaram os sistemas ou vocês acham que...
A questão da Apple é que, assim, no começo...
Ela se acha boa demais para querer fazer as coisas.
A Apple sempre foi uma questão de forma, de design e de filosofia por trás das máquinas. É aquela coisa de você desafiar o status quo. Então, eu acho que essa filosofia ainda existe, mas o processamento dos produtos hoje em dia, a tecnologia em si, é possível que eles consigam achar essa união entre arte e tecnologia de um jeito que você não precise lagrar o seu computador a 30 centímetros da mesa.
Mas faz algum tempo, até vocês falaram, né, que... Bom, agora tem sei lá quantos modelos de iPhone, de iPad, que a Apple não introduz algo que se diferencie tanto do que já existe no mercado. O mais recente foi o Apple Watch, só que o Apple Watch não é o primeiro dessa leva e talvez não... Já tinha alguns que faziam coisas parecidas. Talvez ele tenha um negócio dele, eu nunca tive um pra dizer...
Exatamente. Acho que é o único dono de Apple Watch aqui.
Eu já mexi bastante, eu sei como funciona e tal. Só não comprei porque é caro.
E eu imagino que seja um acessório legal, mas... Faz tempo, assim, você falou da magia da Apple. Parece que a Apple não tem mais tanto essa magia de apresentar algo novo. E essa última apresentação deles me fez pensar em um negócio que talvez seja um outro caminho que essa cultura da empresa esteja tomando, que é... Agora ela está pensando em mais uma... Em ser uma empresa que... exalte iniciativas socioambientais, que é essa questão de reciclar, de ter empresas...
Verde, né?
Exato, ser verde. E não só isso, né? A questão também de proteger os direitos dos seus usuários, que é relacionado diretamente àquela polêmica que está rolando nos Estados Unidos. Né? Vocês acham que está rolando alguma mudança de cultura da Apple ou ela ainda tem segue as mesmas linhas ainda, mas tem novas...
Vamos quebrar seu raciocínio em três partes. A primeira delas... É que você falou sobre a magia da Apple. Uma coisa que eu concordo. Eu acho que tá faltando pioneirismo. Então, é uma coisa que eu tava falando antes. Mas quando a Apple tava sob a batuta do Steve Jobs, a Apple tinha alguns produtos. E eles eram muito bons e muito excelentes. Só que a Apple não tinha uma participação muito grande de mercado. Ela tava indo mal das pernas em termos financeiros. Tanto que o Steve Jobs saiu. Em 1909.
Foi mandado embora.
Ele foi saído.
Inclusive, ele é o grande pesadelo de qualquer CEO, que ele foi demitido pela pessoa pela qual ele contratou.
Exatamente.
Ele contratou um ex-executivo da Pepsi chamado John Sculley e o John Sculley conseguiu convencer o board da Apple a falar, não, esse cara aí tem que ir embora, bicho. Não foi o cara que te contratou. Pois é, mas ele tem que ir embora. Ele foi demitido da própria empresa.
E nos anos seguintes, sob a batuta do Sculley, a Apple começou a produzir milhões de computadores, milhões de linhas diferentes. E por um certo tempo, isso foi muito bom. O faturamento dela cresceu, 10 vezes. Então, em termos financeiros, isso se justificou. Só que depois de um tempo, a inovação e a filosofia por trás dos produtos da Apple começou a ficar em segundo plano. E os usuários começaram a perceber isso, porque começou a ficar cada vez mais difícil de inovar. E os produtos que eles inovavam, como o Newton, por exemplo, eles eram ruins. Então, o Newton é um caso clássico disso, porque assim, você tinha o Newton, que o barato dele era assim, ele reconhecia a sua escrita. Só que ele não fazia isso direito. Não foi o que a Palm fez, por exemplo, que falou assim, não, a gente não quer reconhecer sua escrita, você vai aprender a escrever do jeito que a gente quer.
Eu ia até falar isso, eu pesquisei antes da gente gravar, porque você tinha colocado na pauta, eu não sabia o que era esse Newton.
Uma desgraça, né, cara?
É, basicamente o...
Inaugurou os Palmes.
É, ele inaugurou?
Não, inaugurou porque foi o primeiro de grande, assim, de...
É, foi o primeiro grande de...
É que teve o boom, assim,
é,
né?
Exatamente.
E convenhamos que é uma tecnologia que, na época, eu acho que não estava pronta para ficar, né?
De que época é o Newton?
Final dos anos 90.
É. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Acho que é lá pelo 97, 98.
Que é exatamente a época de... Assim, foi meio que a reta final da batuta do Scully na Apple, porque o Jobs voltou mais ou menos
isso.
Quase nos anos 2000, e ele já voltou lançando os iMacs, né, e pouco depois os iPods.
Isso, que foi assim, quando o Steve voltou para
a empresa,
ele pegou e tentou começar a reorganizar a empresa toda. Daí tem na biografia dele do Walter Isaacson, fala tem um trecho muito bacana sobre isso, e fala como ele reorganizou isso. Ele chamava os times e os times começavam a explicar para eles o que eram os produtos que a Apple tinha até então, e ele ficava desesperado porque nem os engenheiros dele sabiam explicar. Aí ele se enfureceu, ele foi até um quadro branco assim e fez uma matriz 4x4 e falou assim, a gente vai ter um computador de mesa empresarial, um para o computador pessoal e um laptop nos dois níveis, pessoal e empresariais. E ele cortou todo o resto. Isso permitiu com que a Apple... Primeiro, dispensasse pessoas que não eram boas o suficiente e se concentrassem em produtos inovadores. E assim que a gente teve o iMac Lamp, que é aquele que parecia um abajur, que parecia o iMac Pixar.
Cara, eu adoro aquele design daquele produto.
Eu acho muito bom, eu acho muito bonito.
Bonito pra caramba, vocês quiserem ver depois, é muito bonito.
Vou procurar aqui.
Ele é um computador que ele tem uma base redonda e ele tem duas hastes flexíveis e uma tela móvel, assim. Então ele parece mesmo a lampadinha da Pixar.
É incrível, assim. É um dos mais bonitos que eu já vi da Apple.
E quando você fala desses designs mais antigos, eu penso imediatamente no iMac, que era aquele coloridinho atrás.
Sim,
que
era
essa leva, né? De certa forma você pensa, pô, é legal, combina com um quarto de uma criança e ao mesmo tempo é um negócio super moderno.
Sim,
né?
E foi uma época de revolução das campanhas publicitárias da
Exatamente.
Apple.
Exatamente.
Porque começou-se a se aproximar a tecnologia do cool. Porque antigamente a gente via que a tecnologia era pro nerd, pro businessman, para aquele cara assim.
Era um negócio funcional ou para alguém que era vidrado.
Sim,
né?
Exato. Era pros entusiastas, né? E pro cara que precisava trabalhar. Não era para uma criança ou para um jovem.
Nem existiam aplicações para pessoas desse tipo, né?
Sim, exato.
E os computadores eram bege de plástico, grandes e...
E amarelava.
É, e era aquela coisa horrível.
E aí veio o iMac e ao mesmo tempo veio o iPod com a clássica propaganda das silhuetas brancas. Na verdade não é silhueta branca, a silhueta é preta e só o fone que é branco.
Que é branco e
as
é todo coloridinho.
Mudando.
Né?
Aquilo estourou. E você falou assim, nossa cara, isso é muito legal, isso é cool pra cacete. Então, houve essa ruptura que foi bastante importante.
O culto à marca começou ali ou vocês acham
não.
que veio de...
Não. É da época do Apple I, Apple II, o culto
Mas
da
quando
marca.
Ela chegou...
É que foi o estouro do Vale do Silício, né?
Que ela virou mainstream também, né? Porque antes ela era popular, ou talvez tivesse essa cultura, mas ela era mainstream.
Depende do que você considera mainstream. Se você considerar mainstream como participação de mercado e... devices ativos, ela não é mainstream, ela não é mainstream até hoje.
É, mas hoje...
Ela colocou a IBM pra fora do mercado de computadores, isso nos anos 80. Então, bem antes do advento, da chegada, né, do iMac. Então, ela já foi chutando a IBM. A própria Xerox, que ela chupinhou uma cacetada de coisa da Xerox, ela foi mandando, ela foi enxutando, né?
Mas ela sempre teve essa aura cool, essa hora de alguém que quer desafiar o mundo corporativista. Essa era a filosofia dela, né? Era uma coisa que Steve Jobs dizia.
Desde o do Think Different,
forte.
Né?
É. But there is one more thing. Voltando para os anos 2000, a gente teve uma década muito interessante, que você teve a volta dos produtos da Apple com apelo. Então você teve esse iMac da lâmpada, você teve o iMac colorido, você teve o iPod, você teve o iPhone...
Nos anos 2000, a Apple mudou a forma como as pessoas lidavam com vários tipos de mídia e com o iPhone e como as pessoas vivem, né?
Não, ela mudou completamente a história da indústria fonográfica para sempre. O Jobs foi capa da Time na época do lançamento do iPod e era ele ouvindo o iPod, a capa da Time. Capa muito legal, inclusive.
E daí também você teve o iPad, que inaugurou... Na verdade, não que inaugurou o mercado de tablets, porque já existia uma tecnologia nesse sentido, mas foi o que popularizou e que...
Consolidou, né?
Ninguém sabia o que era tablet antes da Apple.
Sim, muito se fala sobre a questão do tablet, porque, se não me engano, nos anos 2000, 2001, o Bill Gates apareceu com um tablet com Windows XP, né? E era, na verdade, não era, basicamente era um computador mais fino. O que aconteceu é que, com a chegada do iPad, chegou-se um conceito do que é um tablet, que era um sistema operacional adaptado para aquela plataforma, e houve uma gama de aplicativos, o uso dele era diferente. O que aconteceu é muito engraçado, porque hoje a gente está vendo o processo inverso. Lá quis se fazer uma convergência, uma divergência, na verdade, do que é o uso do computador para você usar o tablet. Era um uso diferente para você consumir isso. Material diferente. Isso. E agora está acontecendo o contrário. Agora eles querem fazer o tablet se tornar um computador de novo, né? Se aproximando cada vez mais, a gente vê o OS X, que é o sistema operacional dos Macs, se aproximando do iOS, que é o sistema móvel da Apple.
E o próprio iPad, né? A Apple está direcionando o iPad para um caminho mais computador, né? Com o iPad Pro.
Sim,
inclusive,
sim.
Com o teclado e tudo mais. E aí eu também retomo aquele
tem
ponto de...
Tem alt-tab na nova versão do iOS.
Caramba.
Né? Dá para você dar um alt-tab e aparece como se fosse o OS X.
É.
Um filete com os símbolos dos aplicativos para você alternar entre eles.
E até nessa linha, a gente falava, a Apple... estava um passo à frente. Atualmente, essa questão de convergência, ela não é quem está liderando, né? Quem começou isso talvez tenha sido, não sei se a Microsoft necessariamente com o Surface e com outros produtos dela, mas teve outras empresas também que já começaram antes da Apple a ter essa tentativa de convergir computador com um tablet.
Sim, a empresa que vende mais tablet hoje é a Apple. Ainda é a Apple, né? Mas, para mim, assim, o melhor modelo de como um tablet pode servir como computador é o Surface, sem dúvida nenhuma.
Com certeza.
Mas assim, mesmo assim falando do Surface, eu lembro de mexer uma vez, acho que era o primeiro modelo dele com aquele teclado meio de plástico dele, eu senti meu dedo assim começando a ficar com tendinite já.
teve um episódio interessante com o Surface agora em algum dos jogos, eu não lembro se foi no Super Bowl, se foi em algum jogo dos playoffs.
Que deu pau no
meio. Que deu um pau no meio do jogo, e eles fizeram, tipo, resetar todos os tablets, alguma coisa assim.
Um vídeo clássico da apresentação do Windows 98, se eu não me engano.
Com o Chandler?
Não. É um vídeo muito bom, era uma keynote da Microsoft, em que ele conectou o scanner e deu tela azul. Fantástico o vídeo. E o Bill Gates atrás, observando aquela cena, e todo mundo rachando o bico. O cara faz assim, não, você conecta aqui. Uou! E aí dá uma tela azul e o Bill Gates, é por isso que ele não foi lançado ainda, né? Sensacional, esse vídeo é maravilhoso.
Mas eu interrompi seu raciocínio, você falando da evolução da Apple nos anos 2000 com o Steve Jobs, né?
Isso, e daí hoje, olhando, a gente tem todo esse histórico de inovação e hoje... A última grande inovação que eu acho da Apple foi com o iPhone 4 e a tela Retina. Foi a última coisa que, assim, descolou a Apple de absolutamente todas as outras pessoas, de todas as outras fabricantes, né?
O Touch ID, você não acha que seja um negócio...
Eu apostaria no Touch ID pela questão de que era um único, assim, sensor de impressão digital que era, na época, né, que era absolutamente decente. Ele tinha uma precisão muito boa para a época. Isso é porque eu já tinha experimentado sensor digital de outros aparelhos e não era tão bom, principalmente porque a tecnologia da maioria deles era aquela tecnologia cretina que você tinha que arrastar o dedo para ele pegar a maioria da sua digital, né?
Geralmente estava em laptop também. Né?
Sim, exatamente. E nunca funcionava. Esse do laptop nunca funcionava, era uma porcaria. Então eu acho que... E aquela coisa, é difícil você falar... Que a última coisa de grande inovação de uma empresa foi um recurso de um aparelho, né? Uma funcionalidade de um aparelho. Mostra que não só uma estagnação, mas como um medo de querer sair de uma linha de mercado em que você está tentando conquistar. Ela tá ali catando coquinho em relação à concorrência. O que é uma coisa muito engraçada, porque uma das maiores concorrentes da Apple, que é a Samsung, ela está fazendo o caminho inverso. A Samsung faz tudo. Na Coreia do Sul, ela
chip para Apple.
Sim, elas são super amigas, né? Na parte indoor das empresas, elas têm contratos.
Só quando não tem processo. Né?
É, mas eu acho que elas ficam tipo, deve ser outra turma, tipo outra panelinha dentro da Apple que cuida dos processos. Mas é uma coisa muito louca, porque a Samsung ela começou meio que ela é praticamente dona da Coreia do Sul, né? Ela faz tudo. O ar-condicionado dessa sala é da Samsung. E a Samsung faz geladeira, ela faz uma porrada de coisa de linha branca. E na Coreia do Sul tem uma universidade chamada Universidade Samsung. É absolutamente tudo que ela faz.
Eu acho que mais impressionante que a Samsung é só a Yamaha, cara. Porque, tipo, a Yamaha faz motos e ela faz instrumento musical. E, tipo, tudo de boa qualidade. Não é que, tipo, ela faz motos legais e, tipo, instrumentos musicais bosta porque sobrou metal, sabe? Tipo, faz uns putos instrumentos musicais.
Sim.
E, nossa, eu lembro de uma piada muito ruim, mas enfim.
Conta aí, pô.
É, fala, como é que você faz pra andar de moto com uma vaca? Você senta e amarra.
Nossa.
Eu falei, eu avisei que era ruim, gente.
Acabou,
desculpa.
O podcast. Uau.
Valeu, galera.
Ficamos por aqui com essa edição.
Mas voltando, é uma coisa muito louca, porque a Samsung, ela apostou em tudo. A Samsung faz tudo. Ela faz HD externo, ela faz... Por uma curiosidade, ela faz celulares também, né? E os produtos da Samsung geralmente não são incríveis. Não são, nossa, funcionam super bem, que coisa maravilhosa e tal. E a Apple tá, na verdade, voltando à parte que a empresa começou a dar problema na batata do Scala, que era fazer todo tipo de produto, né? A Samsung, na verdade, ela tá começando a se especializar em determinados produtos, ao ponto que, assim, eu acho um absurdo que a Apple não queira abrir mão de deixar o celular um pouco mais grosso para colocar uma bateria melhor. A bateria do iPhone 6S, no meu particularmente, tá uma porcaria. Eu tô carregando ele nesse momento porque eu praticamente cheguei aqui sem bateria.
Né? Isso porque ela evoluiu em relação ao 5, né?
Sim, ele sempre vem com aquele papinho de não, mas o uso da bateria continua o mesmo. Mentira! A bateria continua... Depois de 6 meses de uso, ela fica uma porcaria. Você tem que usar uma bateria externa e tal. A Samsung fez a coisa completamente oposto. Ela apresentou um produto extremamente decente, mostrou uma maturidade de mercado muito boa, voltou a apresentar, inclusive, slot de cartão SD de até 200 GB, ou seja, você pode ter um aparelho de mais de 300 GB de memória, e falou, nós deixamos o celular mais grosso para acomodar uma bateria maior. E aí você fala, não, você tem essa mania, essa insistência de querer deixar o celular mais fino, você tá destruindo a experiência do usuário.
E é engraçado esse negócio do celular mais fino. Nossa, gente, desculpa, minha voz tá falando foda, desculpa, ouvintes.
Não, vai de boa.
Você tava esperando desde o começo do podcast pra poder fazer isso.
É engraçado você falar esse negócio do iPhone mais fino, porque é basicamente hoje o que a Apple tá fazendo de inovação entre todos os seus produtos. Ela tá deixando ele mais leve e mais fino. E lógico, isso tem uma série de inovações. Eles exploram novos materiais, novas formas de construção, mas você não vê produtos inovadores assim. Você não vê um novo iPod, por exemplo. Você não vê aquela coisa de...
É porque eu acho que nem tem mais mercado pra isso.
Você não vê aquele raio no céu azul, entendeu? Aquela coisa que você não viu.
Aquele mercado não explorado necessariamente, ou aquela área que as pessoas não viam a necessidade de ter aquele produto, mas a partir do momento que a Apple fez um negócio dela, todo mundo viu, putz, isso daqui, eu preciso de um negócio desse.
É, o iPad, na verdade, a grande estratégia de marketing da Apple foi, você não sabe por que você precisa de um iPad até você ter um iPad. E eu já tive exatamente a experiência essa, assim. Você começa a falar, não, isso pode servir para isso, pode servir para aquilo. Você insere aquilo no seu dia a dia e fala, putz, isso aqui é incrível, como é que eu vivi sem? Aí eu vendi o meu e eu não sinto falta hoje.
É, eu também. É legal isso que você está falando, porque a gente está acostumado com a história da Apple de ver produtos que a gente não fazia nem ideia que poderiam ser possíveis, né? Então, a gente fica falando assim, desse negócio de inovação, o que a Apple vai fazer e tal. E eu fico pensando aqui, onde é que ela pode explorar agora? Então, tem muita gente falando que ela vai fazer um carro. Tem muita gente falando que ela vai começar a mexer com realidade virtual. Mas, na verdade, a gente não sabe... como ela vai inovar até ela inovar. Só que o grande problema disso é que eu acho que o DNA da empresa, a filosofia, ela tá se perdendo.
Tá falando de produtos, né? No caso, o Apple Watch. E eu tô quase, sei lá, 6 meses, 8 meses com o Apple Watch. Eu vi assim, nossa, se eu não tivesse voltado a fazer exercício físico, esse smartwatch seria... absolutamente perfumaria. Porque ele é perfumaria para mim 80% do tempo.
O Victor tem uma frase interessante que ele tá em Londres agora, né, o nojento, mas ele falou assim, cara, eu acho que o Apple Watch é um DLC caro do iPhone. Eu acho isso genial.
Foi muito boa.
É exatamente isso, cara. Eu, assim, a gente sempre fala, ah, wearables vai ser a próxima revolução de produtos e tudo mais, mas... E daí você fala assim, ah, o relógio, que deveria ser o maior expoente, que é uma coisa que você já tá acostumado a usar e tá no seu corpo ali todo dia a dia... Isso veio, cresceu, teve um mega hype, e daí agora não se fala mais nada. A Apple não divulga números, então também a gente não sabe
quase
o quanto
Google
de penetração
Glass.
Tem. Puta, não. Google Glass,
bem pior.
O bagulho foi difícil.
Mas o ponto é o seguinte, ele traz uma praticidade bem interessante durante o dia a dia, é o ponto de poder ver notificação e e-mail sem ter que tirar o celular do bolso, saber exatamente o que está acontecendo, sem a necessidade de tirar o celular do bolso para ver, às vezes, uma notificação do Twitter, etc e tal.
Mas, a proposta é legal, mas não é um game changer, né? Tipo, você, putz, não é que nem um iPod, que, meu, você não consegue viver sem aquilo.
Sim, aí que entra a questão do fitness, por exemplo. Porque o Apple Watch, pra mim, ele mais incomoda as pessoas do que me é útil. As pessoas acham assim, que eu sempre tô atrasado pra fazer alguma coisa, mas na verdade eu tô vendo uma notificação aqui, chegou um e-mail, né? Mas, por exemplo, eu gosto de correr, gosto de fazer exercício, e ele é um... Puta de um companheiro, não vou falar um personal trainer, mas enfim, um companheiro, porque assim, eu consigo. Ele vai monitorar a minha atividade cardíaca, meus batimentos cardíacos, a minha atividade durante o dia, ele me avisa que eu tenho que levantar, que eu não posso ficar muito tempo sentado, quantas calorias eu queimei, quanto de exercício eu fiz propriamente, e os desenvolvedores vão melhorando cada vez mais esses aplicativos, né? Então, é o que eu falo para todo mundo. Se você quer ter um Apple Watch, eu não vou responder sobre os outros wearables, mas enfim, só vendo pela experiência que deve ser bem parecida com a da Apple, tirando o sistema operacional. Se você não vai fazer atividade física, não compra. Não vale a pena.
Ele acabou virando um produto de nicho, né?
Sim. No caso, por exemplo, ainda mais porque o Sport é o mais barato, né? Você tem o Apple Watch, que é o de alumínio, você tem o Edition, que é de ouro, que não é o caso aqui, né? E você tem o Apple Watch Sport, que ele é de alumínio, ele tem uma liga diferente, já para resistente ao suor.
Ele é um pouco mais leve, né?
Ele é mais leve. A própria pulseira que vem com ele é uma pulseira de... É tipo um poliuretano, resistente ao suor, etc e tal. Para mim, se tornou... Eu vejo assim, cara, é incrível para usar. Eu vim aqui, por exemplo, eu vim para cá para fazer o podcast andando de bicicleta, eu liguei o sistema de exercício, ele veio calculando quanto eu gastei, quantos quilômetros eu andei de bicicleta.
Funciona bem para bike? É uma pergunta que eu tenho, assim.
Funciona. Eu acho que assim, pela medição... Eu não consegui comparar, não consegui cruzar a medição com outra coisa.
Você devia ter prendido ele no seu tornozelo, cara.
Nossa. Porque, na verdade, eu acho que ele vai... Ele não tem como ver... Ele vai fazer um cálculo depois, vendo elevação, usando, né, o giroscópio, o acelerômetro, o sensor de elevação do iPhone, vendo dados de GPS para me saber a minha velocidade, né, e aí poder ver quantas calorias eu queimei, quanto eu estou me esforçando, e pelos meus batimentos cardíacos também. Quanto mais o batimento cardíaco estiver alto, mais eu estou queimando caloria. E então vai usar a partir disso. Então eu vejo assim, Apple Watch... Ele foi uma tentativa assim de querer entrar nesse mercado de wearables, né? Que já estava começando a crescer bastante. As primeiras experiências de wearables foram terríveis.
Sim.
No mercado.
O Samsung Gear, meu.
Exatamente, o mercado
tinha
geral.
Uma câmera no negócio, cara, na pulseira, uma câmera de, sei lá, 2 megapixels, do VGA no negócio.
Não, ridículo. Assim, você fala, cara, você. que eu falo, que a Samsung foi muito cabeçuda durante muitos anos. Agora que ela está começando a meio que refinar os produtos dela a partir da experiência do usuário. Está melhorando muito. Assim. Eu paguei um pau pro Galaxy S7, eu tive vontade de trocar.
O Edge é maravilhoso, cara. Eu peguei na mão assim, quando eu fui comprar o iPhone 6S, eu peguei um Edge na mão e o 6S e eu fiquei. Mas aí eu resolvi voltar pro iPhone só por conta do Android, que eu acho que é um sistema operacional, tem seus méritos e tal, mas eu acho ele muito complicado, ele dá muito problema. E o da Samsung vem cheio
extremamente
de...
poluído.
Ele vem cheio de crapware, né?
Não, fora que a própria interface do Android no Samsung, ele é toda mexida e não é das melhores mesmo. Mas assim, o telefone é uma besta, aquilo lá é um monstro.
Sim, o Android puro, ele é interessante. Eu gosto bastante. Eu usei um Nexus por mais ou menos uns 6 meses. E eu gostei bastante, mas aí tiveram umas certas coisas que foram me chateando. Por exemplo, primeiro feeling do aparelho. Ele é todinho de plástico e borracha. E ele tem uma maldita... ele tem um gap entre a tela e o encaixe
do case.
Do case, e fica entrando poeira, cara. Eu derrubei pasta de dente ali, ele tá branco pra sempre, cara.
Conte mais sobre isso.
Não, ele ficou assim muito branco, eu demorei muito pra conseguir tirar aquele negócio, entendeu? E daí ele começou a dar tela azul no Android, daí começou a falhar, começou a ter uma... A câmera horrível. E daí eu já fiquei, putz, não, vou voltar pro iPhone, que eu sei que funciona, é bonitinho, redondo.
É uma zona de conforto, e é um celular. Tirando, acho que o Moto G, que foi o grande celular mamãe friendly da história, assim. Nossa, meus pais amam Moto G, cara. Nossa, eles amam e tem uma câmera decente, eles conseguem tirar umas fotos bacanas. Acho que poucos celulares foram tão bem colocados num nicho do que o Moto G.
Mas ele tem um preço interessante,
não,
né?
Não, é extremamente barato, muito competitivo. Eu sempre dou uma salva de palmas para a Motorola por ter feito o Moto G, que é um negócio incrível. Mas, ao mesmo tempo, o iOS também é um sistema também, é muito à prova de pessoas que não têm muito conhecimento de tecnologia ou a pessoa que é bem ingênua ao ponto de querer baixar tudo que vem pela frente, porque ele é seguro. Sim. Também tem essa questão. A gente não tem aí na literatura uma... Eu sei que recentemente houve um ataque, mas foi na China, foi bem segmentado dentro da App Store. Mas a gente é uma plataforma muito segura e ela é mais intuitiva, pelo menos ao meu ver, do que o Android.
Isso se o FBI não resolver fazer um crack do iPhone, né?
A gente não entrou nessa polêmica,
né? Então, o que vocês acham sobre isso? Tem, assim... Rod, você quer explicar? Explica aí pra gente.
Não, né? Eu acho que você entende melhor o contexto do que eu. Eu ia até falar também, porque o Cauê tava comentando do Apple Watch como uma ferramenta de fitness, né? E antes eu tinha dito que a Apple tá se direcionando para essa defensora de direitos sociais e ambientais, né? E, enfim, esse seria
No próprio lançamento do Apple Watch, eles fizeram uma campanha com corredores, com esportistas mesmo.
E agora, recentemente, eu acho que eles vão incrementar a plataforma health deles, com você passa a ter seu perfil de saúde.
É o Care Kit, né? É um sistema de ferramentas para pacientes acompanharem a própria saúde. Você tem o Health Kit, que foi lançado junto com o Apple Watch para você... Para os seus médicos, né, acompanharem o seu quadro de saúde, até mandando alertas em situações extremas. E agora tem o Care Kit, que é para você mesmo acompanhar, dependendo do tipo de quadro que você tiver, né?
E em outro sentido, né, pensando na privacidade e respeito ao dia a dia do seu usuário, né, usuário comum, a Apple está com esse duelo com o FBI que quer quebrar o sistema para poder acessar dados de... Pessoas que estão sendo investigadas.
Teve uma reviravolta, inclusive.
Tudo começou com aquele ataque nos Estados Unidos, em San Bernardino, que um cara... enfim, coisas dos Estados Unidos, ele entrou... Foi num colégio?
Foi numa casa de atendimento a pessoas com deficiência, se não me engano.
É, sempre um lugar... Puta,
sempre
ingênuo,
um lugar pior que o outro.
E daí o cara entrou e atirou tudo, e daí basicamente o FBI quer que a Apple crie uma backdoor no iPhone para que o FBI consiga desbloquear o iPhone com força bruta. Só que isso abre um precedente muito grave para a privacidade do usuário e a segurança do sistema como um todo, né?
O pedido do FBI, na verdade, foi o seguinte: eles deram duas opções para a Apple. Um, faça uma versão do sistema operacional em que a gente possa quebrar a senha, ou dois, altere o sistema operacional daquele celular para que a gente possa tentar fazer ataques com força bruta, ou seja, porque o código daquele iPhone, ele tem 4 dígitos, são 9.999 possibilidades. Só que após 10 tentativas naquele iPhone, os dados vão ser destruídos, você nunca mais vai conseguir recuperar pela criptografia do iOS. Então eles falaram, deram essas duas opções. A grande questão aqui era que a Apple bateu nessa tecla e depois eu acho que a opinião pública nos Estados Unidos principalmente começou a entender, não era a questão de eles estarem protegendo os dados de um terrorista, mas sim abrir um precedente.
Exatamente.
A partir do ponto em que você tem um caso transitado em julgado, em que uma empresa foi obrigada a ceder os dados, você usa esse precedente para querer quebrar os dados de muitas outras pessoas. Não é à toa que assim que começaram os debates e que começaram as audiências, as prefeituras e departamentos de polícia de outras cidades dos Estados Unidos começaram a fazer uma fila de iPhones que eles queriam desbloquear.
Nossa.
Então falar, a gente já tem aqui 10 iPhones que a gente também de casos de polícia envolvendo homicídio, envolvendo não sei o que a gente quer desbloquear. Uma cidade apareceu com 150 iPhones querendo já meio que pegar na cola do FBI.
Isso vai contra o que o FBI fala, que fala assim, não, vai ser uma coisa só, É você, a Apple vai meio que desenvolver uma arma e vai ter que confiar que o FBI é bonzinho o suficiente e só vai usar aquilo uma vez.
Tá? Mas
bullshit,
é,
né?
Mas é óbvio, né, que isso não é pra ser usado uma vez só.
E nada não, e o Edward Snowden tá aí pra provar o contrário, né? Que a NSC mentiu muitas e muitas vezes no Congresso falando que não espionava os cidadãos norte-americanos, né?
É, isso é só mais uma forma que permitiria que eles espionassem. E também, eu acho que havendo uma porta, por que não um hacker eventualmente pode descobrir como abrir essa porta também, né?
Então... Sim, é que a criptografia é pesada em cima. O que houve, né? Houve uma reviravolta essa semana em que o FBI não apareceu em uma audiência que ele tinha com a Apple. Essa semana, se eu não me engano, era ontem.
Tinha uma audiência hoje.
Acho que era hoje ou ontem, não me lembro
hoje,
qual.
Hoje, dia 22 de março.
O FBI falou que não ia aparecer porque eles disseram que encontraram uma maneira de desbloquear aquele iPhone.
Sim, eu vi essa manchete.
É, ou seja, eles falaram o quê? A gente não vai ganhar essa briga. Eles já tinham isso na manga e falaram, não, tudo bem, a gente vai sair de cena agora. Ou seja, era tudo uma questão, era tudo um jogo para tentar fazer a Apple abrir o sistema para que eles pudessem invadir.
Uhum. Mas será que eles vão conseguir, tipo, para aquele iPhone específico, ou será que
eles... Snowden já falou, ele já deu duas alternativas. O Edward Snowden já tweetou, inclusive o Twitter dele é maravilhoso, ele só segue um perfil que é da NSA. ele no Twitter, que é fantástico. Ele já deu duas opções. Ele falou de uma opção extremamente maluca em que você usa ácidos e microbrocas para você bricar o sistema de autenticação do iPhone. E um outro que é mais plausível e um pouco mais, entre aspas, fácil, em que você clona o chip daquele iPhone. Clonando esse chip, você transplanta ele para um outro sistema e vai tentando, por força bruta, todas as combinações possíveis de código.
Cada?
Sim, 10 de cada. Deletou.
Clona de novo.
Ou seja, você tem que fazer isso mais ou menos 1.000 vezes.
É.
Você tem 10 tentativas. O que.
Saber se eles vão comprar 1.000 iPhones, né?
Eu não sei se necessariamente eles vão ter que fazer isso. Talvez eles só consigam colocar isso numa placa lógica e monitorar os dados, né? Ou seja, é uma maneira muito mais, entre aspas, fácil de você conseguir acesso ao iPhone. O que eles queriam, na verdade, era uma conveniência. Para continuar, para ter uma possibilidade de que, se o seu celular for apreendido pela polícia, eles simplesmente podem destravar e resgatar o conteúdo.
A gente está vivendo numa época em que, assim, se você não está pagando por um serviço, você com certeza é o produto, né? Então, os dados hoje das pessoas, eles são muito requisitados, eles são muito valiosos para o governo, para as empresas e para negócios em geral. Mas, assim, eles têm que ser mais valiosos para as pessoas em si. Elas têm que ter essa liberdade de privacidade mesmo, né?
E eu acho que, assim, até aqui no Brasil tiveram alguns casos recentemente de a polícia ou juízes querendo pegar dados do WhatsApp ou do Facebook. E essas questões.
Sim, o vice-presidente do Facebook foi preso.
Querendo tirar alguma coisa do ar do Google. Então, tem esse tipo de... esses duelos legais, assim, que... As empresas, certo? Por mais que o Facebook ceda seus dados, seu perfil a um anunciante, alguma pessoa interessada nisso, que para ganhar dinheiro em cima de você, já que você está usando o serviço deles de graça, o Facebook, eu acho que você tem um acordo com ele que te protege, de certa forma, em relação a esses dados específicos. Né?
Mas eu consigo ver o Facebook olhando assim e falando assim, beleza, aperta minha mão aqui e aqui debaixo da mesa tá assim, ó, tipo, dando uma piscadinha para você, sabe?
Ele fez uma figa, gente.
É.
Mas no geral, eu acho que até.
Infelizmente,
empresas...
a gente não tem tecnologia para isso sair no áudio.
Ainda não.
As empresas, no geral,
olha,
acho que
essas... Olha aí o nicho de mercado para Apple.
Inventa aí, cara.
Inventa uma coisa chamada vídeo.
Bom, só para concluir, tem outras empresas que também têm tentado, acho que talvez não com tanta força como a Apple nesse caso, proteger os dados dos seus usuários e respeitar o acordo que você assina com eles sem ler nada. Sempre, né?
Foi o que aconteceu com o serviço de e-mail que o Snowden usava, o LavaBit. E o dono foi obrigado pelo FBI a utilizar, a ceder os dados do Snowden, né? Ele falou, olha, eu construí um sistema em que eu não consigo dar esses dados para você. E ele descontinuou a plataforma. Ele perdeu, né? O LavaBit não existe mais, né? Porque ele construiu ali um ecossistema em que ele falava, eu não tenho acesso. Você pode fazer o que você quiser, eu não tenho acesso a isso.
But there is one more thing.
Voltando pra Apple, eu queria falar um pouco sobre futuro. Cauê, o que, que você acha sobre o futuro da Apple? Você acha que a gente vai estar com coisas complicadas por uma falta de inovação? Você acha que a Apple virou uma vaca gorda que tá sentada em cima de uma pilha de dinheiro e tá muito confortável e não vai se mexer tão cedo?
Eu acho que não, porque quem tá à frente da Apple, no caso, o Tim Cook, ele já tinha sido CEO da Apple interinamente. Quando o Jobs tinha tirado as licenças médicas dele, ele sempre fez um ótimo trabalho. Principalmente, se eu não me engano, ele atuou bastante na questão dos iPods, né? Que para questão de mercado, desenvolvimento, enfim.
É que antes ele era CEO de logística, né? Eu acho que ele era CFO, alguma coisa assim.
CFO é a parte financeira, né?
Eu acho que ele estava mais ligado à parte de logística e administração.
Acho que era COO, alguma coisa assim.
Isso, alguma coisa assim.
Na verdade, assim, a Apple está decepcionando muito. Eu acho que como consumidor...
Operações.
Chief of...
Isso. Operational Officer.
E eu acho que a Apple está decepcionando muito, não só na questão de inovação, mas na questão de produto também. Os produtos estão saindo, a meu ver, estão saindo mal acabados.
Sim.
Eu tenho o celular topo de linha da empresa... E eu não vejo uma inovação bacana há muito tempo. Eu tenho eu já tive um iPhone 4, né? Já tive um iPhone 4, tive um iPhone 4S, 5S e...
É só você pegar a câmera do iPhone 6S, que é uma verruga pra fora. Uma coisa que, assim, Steve Jobs nunca ia deixar isso acontecer. Eu tenho certeza absoluta. Ele, tipo, pegar uma katana e arrancar a câmera fora.
Tirar então, uma assim, folha da safira da câmera.
Dá um jeito nessa porra aqui. Isso aqui não vai sair assim. E também, eu acho que, assim, é risível, mas aquele case com bateria que a Apple fez...
Que é um case que engoliu um iPod.
Aquela beluga escrota. E, cara, aquilo é horrível. Aquilo é horrível. É uma aberração aquilo,
existe,
cara.
Existe uma discussão de que eles não fizeram algo mais bonito por uma questão de patente. Porque é a primeira vez que eles estão entrando nesse mercado de case com bateria recarregável... Já tem, por exemplo, empresas como a Mophie, que fazem cases maravilhosos. Not a sponsor, mas eles fazem cases maravilhosos. E seria mais ou menos o design que eles teriam com um case da Apple.
Mas
né?
Eles podiam ter dado uma maciada ali naquela... Porque assim, você olha o negócio, é claramente um pedaço de borracha com uma bateria colada ali. Você consegue ver o formato da bateria.
Não, e o ponto, o LED que indica a bateria tá na parte de dentro. Lembrando que assim...
Não é muito inteligente.
Cara, isso não passa por tipo 500 empresários.
Então, a desculpa deles é que como o case tem uma conexão Lightning e ele conecta, ele tem uma interface gráfica dentro do sistema operacional, ou seja, você coloca o case e ele te mostra quanto o case... tem de bateria. Uhum. Né? Então ele vai... Só que assim, ao mesmo tempo, você pega o seu case lá, você sai de casa e você conecta ele, e à noite você esquece. Eu acho legal você apertar um botão para saber quanto você tem de bateria.
Sim. Né?
E para ser antes de sair de casa. E outra coisa que me incomodou pra cacete, né? Não só que é fake, eu jamais compraria, porque essa bosta custa $100. Né? Mas o ponto assim, você não tem controle de quando você quer ligar esse case. Ele vai gerenciar a bateria por você, que é uma das coisas que a Apple mais gosta de fazer, que é tirar o controle do usuário. Né? Ela é histórico isso, ela nunca deixa o produto na mão do próprio usuário. Né? E é uma coisa que me incomodou pra caramba, né? Vendo o pessoal usando, etc e tal. E a bateria do iPhone, ela tem, como eu já falei aqui, ela tem um prazo de validade.
Uhum.
E não é removível, ainda mais agora em tempos de erro 53.
Exatamente.
Em que você faz substituições por conta própria, como eu já fiz, já substituí bateria de iPhone, também. Já substituí tela, já substituí o cacete. E agora, entre aspas, por uma questão de segurança, a Apple não deixa que ninguém mexa no celular, ninguém troque peças a não ser a própria Apple. E se você faz isso, ela fala, tá bom, agora seu celular é um peso de papel e inutiliza o seu aparelho.
Nossa.
Legal, né?
Genial.
But there is one more thing.
Pensando no futuro, assim, também eu não consigo enxergar... Assim, é uma coisa que me preocupa muito, assim. Porra, me preocupa. Preocupado tô eu com o meu salário, né?
O Tim Cook não tá preocupado, não.
Eu como fã da empresa, é uma coisa que me preocupa muito, porque eu não consigo ver de onde... Como que eles vão mudar essa filosofia... Que ele, enfim, quando o Steve Jobs morreu, em 2008, eles falaram assim, não, a Apple vai continuar inovando porque o DNA da empresa, o DNA do Steve Jobs já tá muito...
Não, 2011.
2011, desculpa. Que assim, eu lembro que eu tava no último ano da faculdade quando ele morreu e eu confundi com o ano que eu entrei na faculdade. E daí a empresa já tem, falaram, a empresa já tá com muito com o DNA do Steve Jobs intrínseco dentro dela. Só que hoje eu não consigo ver mostras mais desse DNA. É isso que você falou, os produtos saem com problemas de acabamento, saem com problemas de concepção, eu acho, muitas
ela,
vezes.
A Apple, na verdade, ela tá. Eu acho que é uma coisa interessante, que é um processo de desconstrução que a Samsung está fazendo. A Apple está se tornando uma empresa de mercado, ela não está se tornando uma empresa de consumidores, que é exatamente o que a Samsung está fazendo inversamente. Ela está deixando de ser uma empresa de mercado para se tornar uma empresa próxima dos consumidores.
Então
ela
está
ela tá se aproximando de uma maneira em que o que é importante para o consumidor. A Apple não, ela historicamente ela tem uma postura de fazer, não, nós vamos mostrar para você o que você precisa. E isso foi feito de uma maneira muito boa durante muito tempo, mas agora não funciona mais. A concorrência não é a mesma, o mercado não é o mesmo. Para você trocar de celular e ter um celular tão bom quanto, ou até melhor do que eles, é muito mais fácil hoje.
E hoje, assim, é fácil a gente olhar o passado hoje, falando, era muito fácil você fazer um smartphone em 2008, que não existia isso. E assim, era uma consequência natural. Hoje, olhando a tecnologia, eu não consigo ver muitos expoentes, muitas áreas diferentes em que ela pode inovar. E daí que eu acho que falta a figura de um gênio, aquele cara que realmente, como a própria propaganda da Apple fala, pensa diferente.
É, o cara que tem aquele feeling lá, então é nisso daqui que a gente tem que apostar.
Né? Não, e aqui
porque a Apple não vai entrar num mercado em que alguém tá fazendo isso muito bem.
Sim, é assim, não tem aquela pessoa que fala assim, não, daqui a 5 anos a gente vai estar caminhando nessa direção e eu quero antecipar esses 5 anos pra fazer um produto, mas esse produto precisa ser desse jeito. A gente, assim, eu não sinto que mais tem isso, né? Então a gente tá vendo aí, até mesmo na parte de design, que é uma coisa que a Apple sempre inaugurou desde do primeiro computador.
Tudo era muito feio antes, era um negócio espetacular.
É, e hoje a gente não tem mais grandes inovações de design, né? Então você vê o iPhone 4, ele foi uma grande inovação de design. Ele mudou muito o material, a forma, o peso, o formato. Hoje em dia você vai tendo Twix, não o chocolate, mas você vai tendo...
Você vai tendo os ajustezinhos, assim.
É, alterações de design e mudanças pontuais, não, né?
Emagrece, cara, aqui, entorta aquela bordinha, essa...
Não, cara, quando eu vi o iPhone 4, eu achei... Cara, foi o celular mais bonito que eu tinha visto na minha vida.
Eu fiquei maluco
pelo iPhone 4. Porque você sempre via aquela coisa cheia de teclas, horrorosa. Tudo bem que já tinha o iPhone 2G, já tinha, né? Não tinha nenhum botão físico além, né? Do Power e do Home. Mas assim, você vê aquela coisa, era aquela coisa de plástico. O celular é aquela coisa que é muito engraçado. O celular caía no chão, você pegava e colocava no bolso. Porque você falava, cara, aquilo é plástico, foda-se, vai cair.
Você batia atrás, ele fazia meio que um eco.
É, né? Porque era exatamente isso. Você falava, gente, isso aqui é um celular, você vai colocar o quê? E aí veio a Apple com um aparelho robusto, extremamente bem feito, com uma borda de alumínio, uma traseira de um plástico praticamente revestido de vidro, né? Com um revestimento.
Tanto que quando caía, ele trincava.
É, aí eu olhei aquilo e falei, puta que pariu, que coisa linda. E aí você fala assim, hoje em dia você vê o quê? Você vê uma evolução do design feito internamente, não externamente. Porque o design do iPhone 6S nada mais é do que um iPod. É um iPod com... É. Um efeito ali, né?
Que, por sua vez, é um iPhone 5S mais fino, com bordas arredondadas e uma liga de vidro um pouquinho diferente.
E aí você tem, por exemplo, a Samsung que vem fazendo uma evolução interessante do ponto de vista em que ela vai melhorando o aparelho de acordo com a massa de consumidores. O que as empresas também estão fazendo, como, por exemplo, a LG, que vendo o interesse das pessoas no projeto ARA, que era a questão do celular modular,
sim,
mostrou aí na última CES um celular, primeiro celular high-end modular, em que você pode tirar uma parte dele
e incrementando
e incrementar. Você quer uma bateria maior, você quer um módulo de câmera.
Mas, de certa forma, fazer o que o computador...
Faz,
né?
Como você faz com um desktop Windows
ou Linux hoje. É o LG G5, né? Que é o... eu olhei aquele smartphone e falei, nossa senhora, foi a coisa mais legal que eu vi na...
Pena que roda Android, né?
Que é, exatamente. Eu já pensei muitas vezes em deixar o iPhone por estar muito decepcionado, né? Apesar que o S7 a gente não consegue trocar a bateria, ela ainda é selada. Mas eu falo que o iOS me segura muito por ser robusto, por ser...
O S7 ele é muito interessante porque assim, você tem aquela tela curva dupla, que é uma coisa que você não vê hoje. E talvez é uma coisa assim que esteja e possa ser grande no futuro. A LG, inclusive, já tem feito vários displays que você consegue enrolar. Mas o S7 é o primeiro smartphone da Samsung em termos de construção que é tão bom quanto um iPhone. Que você pega ele na mão, ele tem um peso, ele tem um feeling, ele é de metal, ele não é aquela coisa que você pensa, puta, foda-se, é um pedaço de plástico, é um computador com um case de plástico.
Não, fora que a câmera do S7, ela é um negócio espetacular. E é um dos grandes desafios dessa empresa é fazer uma câmera tão boa quanto a do iPhone. Todo o padrão de comparação de câmera do mercado de smartphones no mundo inteiro é a câmera do iPhone, sempre foi.
Que ainda é maravilhosa. Eu tô ainda pra pegar um... Eu peguei a câmera do S7, eu testei, peguei o do S6 do lado e eu fui de S6.
Em termos 6S.
É, 6S. E eu fui... Eu achei a imagem mais nítida, mas a velocidade da câmera eu achei um pouco mais rápido também, especialmente no Speedfire, no Burst. Mas enfim, divaguei. Mas eu ainda acho que a câmera do iPhone é uma coisa a ser batida ainda. Especialmente no 7 agora, estão falando que vão ter uma câmera bem diferente.
O MKBHD, né, que é o Marques Brownlee, um dos mais influentes youtubers de tecnologia do mundo, ele já falou que a melhor câmera que tem no mercado de smartphones no momento é a do S7. Eu não testei a fundo para concordar ou discordar dele, mas vendo o resultado, eu brinquei rapidamente com o S7, vendo, eu fiquei muito impressionado como eu ficava antigamente com as câmeras do iPhone.
É que ainda são câmeras diferentes. Desculpa, Roger.
Eu ia perguntar, é que vocês saíram nessa tangente das câmeras e eu ia perguntar se você enxerga a Apple voltando para esse... Essa posição vanguardista que ela tinha antes de... Ou, se não vanguardista, a posição de eu criei esse negócio e esse negócio vai ser popular agora.
Não, eu não consigo ver a Apple mais na vanguarda, assim, de cara, nada.
A concorrência tá muito pesada.
A concorrência tá muito pesada, tem muita gente e tem muita gente boa.
Uma coisa que você comentou é que naquela época que o Steve Jobs saiu e o CEO, cujo nome eu não me lembro...
John Sculley.
Ficou no comando... Eles começaram a produzir várias coisas, só que uma hora o mercado ficou...
Saturado,
exatamente. É, a impressão que dá é que ela está tomando um caminho parecido dessa vez, né?
Eu tenho essa impressão que ela está de novo...
Muitos produtos...
Emulando o passado.
Ela está, na verdade... A estratégia dela está sendo exatamente o que eu tinha falado daquela outra vez. Ela está sendo uma empresa de mercado. Então, ela não está querendo vender para os consumidores, você precisa desse computador. Então, ela está olhando para essa mesa falando assim, olha, o Rodrigo ele precisa de um computador, o Vitor precisa de outro, o Cole precisa de outro, eu preciso de outro. Então, ele vai dar um para cada um, de diferente, com outras configurações, e não falar, olha, você pode adaptar o seu uso para esse, você pode adaptar o seu uso para esse, como se fosse uma máquina só. Então, você tem hoje o MacBook Air, que tem dois tamanhos de tela. Você tem o MacBook, né? Que até que a gente tinha falado que não tem sistema de refrigeração, que aquele bicho é incrível. Isso. Você tem o MacBook Pro, também com uma cacetada de tamanho de tela. São 11, né?
É, Macs no total são 11, se você considerar todos os desktops e laptops. São 11 modelos.
Então você tem uma gama de produtos aí, um monte de coisa. E a Apple chegou a lançar pilha recarregável, lançou agora o Apple Pencil... Lançou o...
Nossa, esse negócio do Apple Pencil, eu consigo ver Steve Jobs se contorcendo na...
E foram duas incoerências muito loucas da empresa, porque a primeira foi, quem precisa de um stylus, tudo bem que vou falar que a Apple Pencil não é um stylus,
é uma frase famosa do
Jobs.
Do Jobs.
Que ele falou, tudo que você precisa é do único instrumento o único instrumento que você precisa para operar uma tela é o que você sempre soube usar, que é um dedo. Ele fala, quem precisa de um stylus, né?
Stylus.
Que é aquela canetinha.
Aquela caneta. Canetinha de todo o celular. Bonitinha, né?
Então eles têm que fingir que aquilo não é uma stylus e falar...
É, exatamente. Eu entendo que não seja, porque aquele bagulho, pra quem sabe desenhar, que não é o meu caso, é espetacular. Mas mesmo assim é uma incoerência muito engraçada. A outra incoerência muito engraçada é da questão do tamanho da tela. Ao ponto que você... A propaganda da Apple, vendo a concorrência aumentando as telas cada vez mais, era, olha, você segura com uma mão e o seu dedão consegue alcançar os dois cantos da tela. Tanto do canto inferior esquerdo como canto superior direito. Isso não acontece mais. O que eles fizeram, eles fizeram uma gambiarra no sistema chamada reachability, ou alcançabilidade, em que você dá dois toques no botão home e ele abaixa a tela para você. Olha que fofo.
Dá uma agachada para facilitar a sua vida.
Uma boquinha da garrafa ali.
E é engraçado isso porque, assim, Android solucionou esse problema. Porque os botões de navegação, eles estão embaixo.
Exatamente.
E você consegue navegar no Android inteiro, independentemente do tamanho da tela. Você consegue ter acesso às funções básicas de voltar, retroceder, ir a home ou abrir o multitarefa direto na base. Não importa se o iPhone, se o celular tenha uma tela de 4 polegadas ou se tem uma tela de 6 polegadas.
Agora, vocês falaram tão claramente, não vou dizer desesperançosos com o futuro da Apple, mas... Claramente dizem que não tem muito o que ver, assim, algo que motive muito você comprar um produto novo. Eu enxergo as coisas da mesma maneira, tanto é que eu tô com o meu iPhone 5 com a tela quebrada e tô reticente em trocar por alguma coisa na
frente.
Aproveita
que o chip ainda não é 64-bit e você pode trocar a tela desse iPhone.
É.
Se qualquer aparelho 64-bit, você corre o risco dele virar um peso de papel.
Mas eu ia comentar, tipo, caminhos que eu posso, sei lá, vendo a Apple tentando explorar, porque eles não são tão popularizados ainda. Bom, na verdade, é um que não existe ninguém no mercado ainda, que é de carro inteligente, né? Um carro que anda sozinho.
Tem a Tesla. Tem gente no mercado.
Tem a Tesla, é verdade, tem. Mas é o único que tem no mercado, por enquanto.
Não, você tem outros protótipos bem
funcionando. Tem o
Google
tentando, né?
Não, você tem o carro do Google, você tem o carro da Tesla, que já
tem diversas
funções.
É que o Google, na verdade,
funções.
Ele faz o sistema. Uhum. Ele não faz necessariamente o carro.
Mas você tem diversas iniciativas dentro das próprias montadoras que já estão bem interessantes. Tem da BMW, tem da Audi, tem da Chevrolet também, tem um carro elétrico muito bom. Eu sei que não é a mesma coisa, mas você já tem iniciativas bem maduras dentro de grandes montadoras, né?
Entendi. E a outra que eu penso, essa eu acho que eu tenho um conhecimento melhor para afirmar, mas na área de realidade virtual... Tem muito produto aparecendo, né? O Oculus Rift, o HTC Vive, tem o PlayStation VR, que também vai ser anunciado agora, além do Google Cardboard e do Gear VR, que é basicamente o Samsung S7 que você enfia num aparelho e ele vira um aparato de realidade virtual. O problema, exceto pelo Cardboard e pelo VR, pelo Gear VR, todos eles são muito caros. Então, eu vejo a Apple... com uma possibilidade, se ela tiver interesse, é um mercado de... Muita gente aposta que pode ser uma coisa útil para o futuro, para o mainstream. Só eu não enxergo necessariamente isso agora, eu vejo várias utilidades. Mas se alguém poderia conseguir isso, era a Apple do passado. Não sei se a Apple de hoje consegue, mas é um ramo que ainda não está tão afirmado e...
Eu não sei se ela veria isso como uma coisa que assim tem potencial de mudar o mundo, tipo um game changer, como foi o iPod... O iPhone e o iPad, né?
É, exatamente. E também tem a questão assim, se alguém faz algo muito bem, ela não vai entrar no mercado. Ela vai entrar no mercado para falar, olha, nós somos os melhores em fazer isso. Ponto. Ela fez isso com os iPods, ela fez isso com os iMacs, ela fez isso com o iPad, ela fez isso com o iPhone. Falou, a gente vai fazer um celular aqui, gente, vai mudar. Fez isso com os MacBooks, que aí você acabou... principalmente o MacBook Air, em que você inaugurou um nicho de computadores ultraleves, que até... Por um pouco tempo surgiram os ultrabooks e aí depois eles saíram a francesa do mercado. Então, e eu vejo assim que a realidade aumentada, na verdade a realidade virtual no caso, ela está caminhando a passos muito largos e você tem, por exemplo, a Samsung, nós falamos bastante da Samsung hoje, né?
É.
Que tem hoje já, ela trabalha com todos os, ela trabalha em todas as frentes de realidade virtual. Ela tem o aparelho que serve como tela, ela tem a câmera 360 e ela tem o visor 360, né? Então, ela será tem uma empresa que está trabalhando em todas as frentes. O PlayStation já está dominando a parte de games. Seria legal ter isso num iPhone jogar 360? Claro, mas eu não vejo a Apple produzindo o hardware disso.
Sim.
Ela vai querer investir muito mais na experiência que você vai ter a partir do seu celular do que produzindo hardware.
Por isso que eu acho que comparando assim, eu acho que um carro da Apple... ele é muito mais plausível em termos de filosofia da empresa do que a realidade virtual. Porque é uma coisa que, assim, ela pode alterar muito a forma com como a gente lida com o carro, nosso relacionamento com o carro, né?
E eu vejo, assim, que ela só entraria no mercado de carros autônomos se ela já tivesse um sistema extremamente bem desenvolvido e os carros autônomos já estivessem muito presentes no mercado, ou seja, nós tivéssemos cidades, nem que fossem cidades de vanguarda como São Francisco, Nova York, ou ali no Vale do Silício mesmo, na Califórnia, que a gente tem uma massa de carros autônomos andando.
Com grana para comprar eles.
Mas mesmo assim, nem gente com grana, mas assim, a gente visse como a gente vê uma tecnologia de ponta aí, fala, pô, aquele cara tem um pátio smartphone, aí você vê 2, 3, 4. Ou se eu tivesse, tá no trânsito assim, ó, tem 3, 4, 5 carros autônomos ali numa malha de 100, né? Tudo bem, ela só entraria se tivesse uma coisa um pouquinho mais massificada, em que você vai falar, olha, nós vamos vender uma experiência melhor. Porque tá tudo no beta agora. O Google tá pagando muito pelos acidentes, tudo bem que mínimos e absolutamente irrelevantes, dos carros autônomos, né? Então, e aí ainda precisa de muita legislação, muita conversa em cima. E dois, ela também teria que ter uma alternativa minimamente plausível ali ao combustível fóssil. Ela jamais colocaria um carro no mercado a gasolina.
Ainda mais nessa política atual dela.
Exatamente.
But there is one more thing.
Eu queria terminar o programa assim, meio que numa high note, assim, trazendo um pouco de memórias de uma Apple que eu espero que não esteja mais esquecida e enterrada. Eu queria saber de vocês qual é o primeiro produto da Apple e qual é o produto de vocês preferido.
Deixa o Victor falar, pelo amor de Deus.
Vale a história inteira. Vai lá, Vitão.
O meu primeiro produto da Apple foi meu iPhone 4S e o meu preferido também é o iPhone 4S. Depois eu troquei ele para um 5C depois que ele começou a dar pau.
Você não teve iPod?
Ah, sim, óbvio.
Nossa. Olha aí, rapaz.
Tô esquecendo meu saudoso iPod Classic.
O audiófilo sem iPod não dá, 80, né?
80 GB, E, não, você tocou nessa questão do seu audiófilo. Na verdade, a única coisa que ainda me mantém usando um iPhone é justamente a integração dos aparelhos com iTunes. Essa coisa de eu conseguir baixar músicas e manter minha biblioteca organizada, conseguir sincronizar a biblioteca direto com o celular, pra mim é uma funcionalidade muito, muito grande.
O ecossistema é a maior armadilha que a Apple já criou.
Exatamente.
Falando sobre áudio, a qualidade de áudio do iPhone, ele é muito brutal. Eu usei um Nexus 5 por uns 6 meses... E usando um fone da Apple, usando um earbud, e cara, parecia que eu tava numa rave o tempo todo. É, um earpod. E parecia que eu tava numa rave o tempo todo. Era um baixo sempre. Eram graves muito.
Cara.
Muito grandes, assim, muito distorcidos. E daí eu botei o iPhone agora, meu, tudo lindo, bonitinho, sabe?
Também porque uma coisa foi projetada pra outra, né?
Sim.
Também tem isso. Mas
pra mixar músicas, eu uso duas fontes de referência. Eu uso os meus monitores de estúdio, as minhas caixas, que estão integradas com o Pro Tools e tal. Eu mixo tudo ali, e aí eu boto tudo no iPhone e vou pra rua andar e ouço com os meus earpods. E a mixagem só tá fechada se tá bom nos earpods.
Que bom, olha aí, nosso processo de edição é esse. Os olhos de iPhone egogizem-se.
Bom, eu acho que o meu primeiro produto da Apple, eu tenho certeza, foi um iPod Nano daquele compridinho, né? Tinha a tela meio retangular, mas ele também era retangular, né? Não sei se é a primeira ou a segunda geração exatamente dele. Agora
primeira,
não lembro.
Acho que a primeira não é. Se ele é fininho, acho que ele é terceira geração.
Eu lembro.
Terceira ou quarta geração?
É o retangular meio vertical, no caso, né?
Que sim, sim, sim. Que é aquele coloridão,
sim,
alumínio escovado.
E daí também eu depois evoluí para o... Eu acho que foi a geração seguinte, que era um mais quadradinho. E tinha um outro que era literalmente um quadradinho com uma tela touch. E eu acho que os iPod Nano são a minha linha favorita da Apple. Eu não uso mais, eu tenho todos em casa ainda, mas talvez por memória afetiva, mas eu também gostava bastante do design deles. E até vocês lembram a experiência de você abrir a caixa. Eu lembro perfeitamente de abrir a caixa, especialmente desse último que era quadradinho, que vinha numa cápsulazinha super bonitinha. Então é um negócio que fica muito marcado na memória.
Não, e exatamente isso. A questão, só antes de falar do meu produto, voltando um pouco da... Você falou da questão do design. Como a linha de iPod mostrou como a Apple era ela gostava de arriscar em relação ao design.
Era flexível, né?
Não, você teve iPods sem tela. Um iPod que você tinha uma resposta, dava play e pause, ele só dava um LEDzinho verde, né? Que era super. Ele era o menor iPod que tinha na época. Você teve um iPod, o iPod Nano, aquele de que só tinha a roda, né? Que você tinha, ele tinha até um clipe para você colocar na roupa para correr. Ele já tinha essa pegada meio fitness. Você teve esse iPod compridinho, você teve o iPod grandão de 160 GB, inclusive que dava para vídeo. Depois veio o iPod Touch, que era o iPhone sem...
É, o pré-iPhone.
Cara,
né?
Eu assisti séries inteiras no meu iPod de 80 GB.
Sim, exatamente. É. A gente tinha aquela rodona lá, assim.
E os joguinhos
do iPod. E a rodinha mesmo do iPod era uma experiência de usuário fantástica.
Uma interface muito boa, né?
Exatamente. Sim. Mas só para a gente não fazer a digressão e poder encerrar, meu primeiro dispositivo da Apple foi um iPhone 4. Eu lembro também a experiência de comprar... Minha mão tremia de tirar ele do bolso, porque não tinha case. E eu ficava com medo desgraçado, porque já era caro naquela época. Sim. Né? Imagina agora, né? Hoje já pagar mais ou menos uns 25 mil reais.
É. Né? Aproximadamente.
Aproximadamente, fazendo
num dia feliz,
considerando a inflação, né? Enfim. E depois. E também foi a época que eu tinha entrado na Macworld Brasil, né? Quando eu entrei na Macworld Brasil, foi engraçado porque eu não entendia absolutamente nada. Ele falou, o Daniel dos Santos, que era meu editor, ele chegou, seu computador é esse aqui. E eu sentei na frente de um Mac, eu não sabia mexer, eu não sabia acentuar as palavras, eu não sabia fazer porcaria
aceita
nenhuma.
Sempre um choque para a primeira vez que você usa um Mac.
Sim, você, option A, option E, option U, as pessoas, você fala, meu Deus, e eu não sabia absolutamente nada. Eu comecei a mergulhar no universo. Depois do iPhone 4, eu tive um 4S. Aí eu comprei um Apple TV, comprei um AirPort Express, que para mim até hoje é o melhor roteador que existe.
Maravilhoso.
Pelo menos na questão de usabilidade, não sei na questão de alcance, com certeza devem ter outros melhores no mercado. Comprei um MacBook Air, comprei um iPad, comprei um iPhone 5S, depois comprei um iPhone 6S. E é aquela coisa, novamente, o ecossistema é o que quebra as pernas. Porque você começa a entrar nesse mundo...
Exato. Ele te absorve
e aí, nossa,
por completo.
Sincroniza, que coisa incrível. Aí já era. Aí você pode esquecer.
Bom, como o Cauê, também estou completamente inserido no ecossistema da Apple. E o meu primeiro...
Desculpa, o Apple Watch, né? Para você falar dele.
E o meu primeiro aparelho da Apple foi um iPod Classic de 80 GB. Nós, Vitão, preto.
Bumfio.
Escovado. E eu lembro que eu
era
pedi
o mesmo?
Pro...
A gente era sócio do mesmo iPod?
É. E eu lembro que eu pedi pro meu tio trazer dos Estados Unidos e eu pedi, sei lá, era... A quinta geração era... Na minha cabeça, ele me trazia uma geração anterior, que era um que ainda tinha um acabamento de acrílico, de vidro. Ele era mais gordinho. E daí ele trouxe aquele negócio de metal escovado. E não é assim. A cobertura de midiática em cima da Apple não era tão forte quanto é hoje. E eu também tinha, sei lá, 12 anos.
E, como sempre, né?
Como sempre, eu tinha 12 anos.
Nos idos de que anos isso? Qual é?
Eu não lembro, cara.
2005?
Puta, eu acho que é 2005, 2004.
Foi antes do iPhone, né?
Foi, com certeza, antes do iPhone. E eu recebi aquele negócio e cara, eu achei fantástico aquele negócio de metal. E eu lembro que foi uma sensação no colégio, porque ninguém sabia esse negócio. E que ia ter uma geração e falou assim, nossa, eu lembro.
Primeira vez que eu vi um iPod, eu fiquei louco.
Sim, eu lembro que teve uma menina que falou que meu iPod era falso. Porque ninguém sabia que tinha um iPod daquele jeito. E era tão novo e não existia no Brasil, né?
Não tinha celular com internet naquela época. Você fala aqui, ó, tá aqui, ó, caralho.
Não, putz.
Aliás, isso é uma coisa que eu fico pensando, né? Tipo, pô, eu lembro da primeira vez que eu vi. Eu tava no cursinho, isso era 2008. Saudades na época que eu tava estudando pra entrar na Casper.
Nossa.
Cara, eu vi uma menina na sala com um iPhone 1.
2G, e, 2G.
É, e cara, isso, você olhava e você fala, nossa, mas tipo, isso existe de verdade, né?
Sim.
E você ficava assim, cara, mas é uma tela e você não tem tecla, que estranho. Como é que você digita?
E, cara, a gente
aqui desprezava um pouco. É. Eu não sei porquê, eu tipo, desprezava.
Eu achava super estranho.
Nossa, eu sempre achei fantástico,
mas a iPod foi o que me chocou mais. Eu lembro quando eu estudava na cultura inglesa. Isso nos idos de 2004, 2005. Acho que 2004, pra ser preciso. Foi antes da Copa em 2006. Que aí foi quando eu saí. E eu vi acho que era um cara, ele tava esperando, né, a mãe buscar, aquele clássico cenário, né? Uhum. Esperando a mãe buscar, e ele vendo uns vídeos de skate muito louco no iPod, e eu falava, nossa, meu. E eu com aquele celular, nossa, que tinha jogo da cobrinha, olha lá, né?
É.
E aí eu olhando aquilo, eu falava, meu Deus, cara, que incrível, você coloca um vídeo e assiste, tipo, em choque, né?
Sim.
É, mas o ponto que eu queria levantar é justamente, tipo, cara, você pensa isso, pouquinho mais de 10 anos atrás, a gente tava todo mundo no joguinho da cobrinha, né?
Exato.
E hoje, tipo, cara...
A evolução do hardware foi... E próprio do software também, mas foi exponencial.
Exatamente,
um negócio fora do comum.
Mas desculpa, Henrique. Retorno.
Só um parênteses nisso. Tem várias projeções que falam que os grandes... Que a cada 10 anos, a gente vive novos ciclos tecnológicos e eles são sempre 100 vezes maior do que os anteriores. Então, você consegue perceber o quanto as coisas evoluem, assim, uma curva de crescimento exponencial.
É.
E o meu produto favorito, na verdade, são dois. Eu vou deturpar a própria regra que eu falei. Que o... Eu acho que, assim, um A é o iPhone 4, que foi, assim, o primeiro produto da Apple que eu vi e peguei. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso desse negócio. A minha vida não vai ser... É, não vai ter graça se eu não tiver esse negócio. Eu lembro
Apple
que, meu...
Fag.
Total, total. E eu lembro que não chegava aqui e esgotou. E eu ficava ligando nas lojas todo dia. Chegou um ponto que o cara da H2U já sabia o meu nome pela Bina, sabe? Ele já falou assim, não, Henrique, não chegou ainda. E, mas eu acho que competindo
eles
com isso...
Eles fizeram uma vinheta. Olá, Henrique Koller. Seu iPhone ainda não chegou.
Pare de ligar. E tirando isso, o Mac original de 1984, que eu acho que pra época é uma coisa fantástica, uma visão, assim, uma coisa que sintetiza tudo que a Apple acredita, inclusive as falhas dela, porque era um computador que não tinha memória suficiente, falhava pra cacete, mas ele era, a concepção dele e a história por trás dele é uma coisa maravilhosa, é muito incrível.
Acho que eu não falei o meu favorito, né?
Fala aí.
Eu acho que ainda acho que é o iMac coloridinho pra mim. Acho que aquilo...
Aquilo yum.
Porque é que a gente falava, o iMac chicletinho, né? Porque ele tinha por causa das cores. Porque pra mim, não só foi uma evolução... Trouxe o primeiro iMovie, né? O iMovie 1.0, em que você colocou na mão do consumidor uma ferramenta pra ele editar vídeo. Isso não, nunca tinha acontecido um negócio desse. Falou assim, cara, você vai poder editar vídeo... E uma coisa que era alcançável para o consumidor. Não era simplesmente um negócio extremamente... Tipo um Pro Tools para você assim, dar na mão do cara e falar vai. E era um vídeo... Você tinha até um vídeo... O stock image que você tinha para editar era um vídeo do Jobs lavando o cachorro dele. Né? Curiosidade interessante. E não só por isso, também porque foi o primeiro all-in-one da história. Foi o primeiro computador em que aquilo era o computador. Você falava assim, você conecta um teclado e um mouse. O
que se ouve no meio aqui? É só isso?
É, você falava... Não é à toa que muita gente trouxe, acho que ainda traz a iMac aqui pro Brasil, falando que tá trazendo monitor.
É, tô... Putz.
Eu tenho certeza que deve chegar na receita e falar, opa, aqui é só um monitor $300. Só falar. E o iMac mesmo, quando eu vi, eu falei, caramba, meu, só aquilo, né? E eu acho que... revolucionou em todos os pontos, não só porque salvou a empresa, não só porque levou a empresa de novo para o centro do mercado, não só por inovação como de valor de mercado e produto e venda, mas como o design daquilo era uma obra de arte. Você colocar tudo aquilo naquele dentro daquele espaço, claro, lembrando toda como era o hardware, hoje o iMac está quase uma folha de papel, né? Mas para mim acho que é meu produto favorito.
Bom, acho que nessa vamos encerrando este episódio do Shuffle, que foi especial dos 40 anos da Apple. Cauê, muito obrigado
por
comparecer.
Não, minha gente, foi um prazer. Imagina, gente, obrigado. Foi um prazer ainda mais falar de um assunto assim. É sempre muito bom voltar à época que eu era maluco e trabalhava exatamente nessa área. Muito obrigado, gente. Posso deixar meus contatos?
Por favor.
1, 2, 3, 4, 5... Não, mentira. Aquela música do Gabriel Pensador, lembra?
Ah, sim.
Não, só para falar, qualquer coisa vocês podem reclamar, xingar e mandar sugestões em @CauêFabiano no Twitter, e é o mesmo usuário para qualquer outra rede social.
Instagram, Snapchat, Facebook, ele tem tudo, gente. Vai lá, vai encher o saco dele lá.
Só não tem dinheiro.
É, isso ninguém tem. Ainda mais depois que eu comprei esse iPhone aqui.
Eu não queria ser o dono desse carnê, não.
Nem eu.
Se quiser conversar conosco aqui do Shuffle, você pode enviar um e-mail para shuffle@nerdman.com.br ou então para as nossas páginas nas redes sociais, facebook.com/nerdman.br ou @nerdman_br no Twitter. Bom, eu sou o Rodrigo Trindade, apresentei esse programa no lugar do Victor Ferreira, que está curtindo a vida lá em Londres. Estiveram comigo também Victor Camilo.
Henrique Koller, como vocês conseguem perceber, minha voz está quase indo embora. E desculpa aí qualquer coisa, gente.
E nos vemos na próxima semana.
Sem mim. Tchau, gente.
Valeu.